Ora, se me permitem, boa tarde a todos mais uma vez. Só, eu vou ser muito rápido. Precisamente por isso mesmo eu vou pedir ao nosso assessor jurídico que eu posso me perder muito em preâmbulos e acho que é mais conhecido. Doutor Jorge.
Então, muito boa tarde. Antes de mais, os nossos agradecimentos por nos receberem uma vez mais. Nós já não somos bem como as secretárias que aqui estão, mas já vamos fazendo parte da mobília, já viemos cá várias vezes. Inclusivamente esta será a segunda vez que cá vimos, precisamente pelo mesmo exato motivo. Isto tem a ver com a questão da legislação que regula a atividade funerária. No último governo foi aprovada uma alteração ao Decreto-Lei 10 de 2015, ou por outro, foi aprovada uma alteração à legislação e que foi contextualizado no Decreto-Lei 10 de 2015, 16 de janeiro, que veio criar um regime de exceção, um regime de incompatibilidades pelo qual nos lutamos. Nós lutamos afincadamente e consideramos que existe uma exigência moral e económica mesmo para que ele vigore. Com esta alteração legislativa, o Governo, no fundo, veio isentar aquelas entidades que mais sujeitas estão à crítica ou à prevaricação e veio isentar as mutualistas e IPSS deste regime de incompatibilidades. O regime que nos trazia, e eu recordo que na altura em que ele foi implementado, teve o apoio do PSD e do CDS, teve também o apoio do PCP, do Bloco, apenas do PS, ainda do anterior, estamos a falar do governo, ainda do Primeiro-Ministro Sócrates. Portanto, já lá vão uns anos, apenas na altura não teve o apoio do PS, que posteriormente, no governo de Passos Coelho, veio com a palavra atrás e já nos apoiava e, contrariamente àquilo que seria expectável, o PSD e o CDS voltaram com a palavra atrás e criaram este regime de incompatibilidades. Da última vez que cá estivemos, há cerca de um ano, tivemos um feedback dos representantes que aqui estavam no sentido positivo, ou seja, assistiam-nos razão na implementação ou no regresso do regime de incompatibilidades, abrangendo toda e qualquer entidade que exercesse a atividade funerária, e é isso mesmo que se pretende. Não faz, para nós, não faz qualquer sentido um regime de exceção, e muito menos tendo em conta a qualidade das entidades que exercem a atividade, sejam elas IPSS, sejam elas mutualistas, sejam elas empresas no sentido propriamente dito, todas elas estão sujeitas ao mesmo. Não é pelo facto de terem uma qualidade ou outra que deixam de ser, vá lá, prevaricadoras ou não. Estamos a falar de situações tão gravosas como a prestação de cuidados de saúde ao mesmo tempo que se realizam funerais. Isto, o cronómetro impõe este resumo forçado, mas estamos a falar em situações de ganho-ganho. Ou seja, a mesma entidade que presta cuidados de saúde e realiza funerais, tanto tem ganho se o cliente falecer, se não lhe prestar os devidos cuidados de saúde, como tem ganho se ele falecer. Não é? Faleça ou não faleça, a entidade está a ganhar. Se for preciso uma vaga, que aliás é uma situação que às vezes e muitas vezes acontece nos lares de terceira idade, é preciso uma vaga para alguém, é que ele está ali já a definhar, se calhar se não lhe dermos a medicação, ele vai falecer, nós até lhe fazemos o funeral e ainda vamos ganhar mais alguma coisa com isso, e vamos criar mais uma vaga, é mais uma joia, estamos a falar em algumas centenas ou milhares de euros, e tudo isto em desrespeito, parece-nos a nós, pelos mais elementares princípios que devem vigorar na nossa sociedade. Poderá parecer exagero, mas não é. Não é. Infelizmente, não é. E assim como falamos em situações de prestação de cuidados de saúde, estamos a falar na gestão de lares, estamos a falar em gestão cemiterial, estamos a falar em transporte de doentes. Não faz qualquer sentido. E ainda menos sentido faz quando se isenta aquelas entidades que até se dedicam precisamente a estas atividades, estamos a falar de mutualistas e PSS, e um bem-aja a elas, porque desempenham uma função que é fundamental na nossa sociedade, ninguém tem nada contra isso, mas estamos a isentar as entidades que estão precisamente a desempenhar esse tipo de funções, quer nesses serviços, quer na atividade funerária, estamos a isentá-las a elas, quando o resto do mercado, que até nem lá está, não lhes é permitido o que é que seja. Isto não faz, não, de coerência não tem nada. Não tem nada. Há uma outra questão que nos traz cá, que tem a ver com o texto legislativo, que nos parece cada vez mais confuso, cada vez mais permissivo de várias interpretações. Não temos um regulamento da atividade, continuamos com um regulamento dirigido às entidades. A entidade A pode fazer isto, a entidade B não pode fazer isto. A atividade é uma, é a atividade funerária. Que se faça legislação para a atividade, de forma a abranger de uma forma igualitária todas as entidades que se dedicam à atividade. Não, não é, um dos requisitos da legislação é que ela seja objetiva. A legislação que temos não nos parece a nós que seja objetiva. É destinada a entidades e não destinada à atividade. Nós propomos-nos, inclusivamente, a trabalhar nisso, seja com quem for, a nível governamental ou da Assembleia da República, mas parece-nos que é um trabalho que deve ser executado sob pena de continuarmos, porque isto já tem vindo a acontecer, continuarmos aqui a arranjar subterfúgios interpretativos para determinadas conveniências ou inconveniências que vão dando asa a uma insegurança completa no mercado. Quem quer aceder ao mercado, quem quer estar no mercado, pergunta-se como é possível, porque é que determinadas entidades podem e outras não podem. Não faz, não há uma explicação plausível para esta distinção entre todos os agentes que estão no mercado. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. Jorge Nogueira.
Eu, antes de passar a palavra, e com a anuência dos outros grupos parlamentares, ia passar primeiro a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, eu só queria dizer uma coisa. Eu percebi perfeitamente, e sem tomar partido de lado nenhum, que não é esse o objetivo, e penso que os argumentos têm que ter algum cuidado da forma como se apresentam os argumentos. E ao dizer que poderá haver alguém que não medica determinada pessoa para ela morrer, para ir ganhar, estamos a usar ali uma linha um bocado complicada. E, portanto, temos alguma prudência na forma como abordamos estas questões. Eu percebo perfeitamente a vossa lógica. Agora, não posso dizer sem provas, e são provas fortes, de que existe alguém que provoca a morte de alguém só para ir ganhar mais uma joia, para poder fazer um funeral, etc., porque isso, ao fim e ao cabo, descredibiliza depois todo o outro argumento, na minha opinião. Mas não estou a dizer, não estou a tomar partido nenhum. Mas passaria a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Eu agradeço ao Sr. Presidente e aos deputados a hipótese de poder dirigir uma palavra muito breve antes de, como eu digo, ir para outra reunião. Eu queria agora mesmo, durante os trabalhos, saudar os representantes da Associação de Agentes Funerários de Portugal, agradecer mais uma vez a presença. Obrigado. E começar só por esta questão de rodapé, digamos assim, porque esta discussão já vem de trás. E eu lembrava-me, de facto, do enquadramento que vinha, e o Dr. Jorge Nogueira dirá, e o Sr. Presidente, mas parecia-nos na altura, e agora também outra vez, que não havendo da parte de ninguém, como nós no plenário também não tivemos, nem da Associação houve nas reuniões essa abordagem, a acusação o processo de intenções, mas a crítica para uma lei que permitiria que isto acontecesse. E pareceu-me que foi assim, e não havendo propriamente nenhum processo de intenções sobre ninguém, até porque isso era grave, ninguém podia estar a fazer acusações sem provas, nem estar a fazer juízes de valor a priori de que tal ou tal entidade poderá fazer isto, mas a questão é aquela máxima popular de que o crime compensa ou o crime não compensa, e a lei que favoreceria ou poderia abrir a porta a situações de conflito ético e de conflito humano. Mas pronto, isto é uma nota de rodapé. O essencial que eu queria era portanto, saudar e agradecer os elementos que trazem. Esta questão que não se discutiu tanto, porque a outra de facto era prioritária, sobre o problema do regime de incompatibilidades, mas também o problema, digamos, da falta de clareza e do caráter confuso da formulação das normas. Esta questão de regular entidades e não atividade é uma questão que temos, se calhar, de facto, também com outra atenção para ela. A pergunta que eu queria deixar, e portanto até mesmo com o registro que nós passamos a ter da reunião e que podemos depois trabalhar com base nestas informações, deixava só esta pergunta. Na opinião dos senhores, na opinião da Associação, o que seria mais justo e mais adequado seria aproveitar alguma coisa que possa ter sido introduzida em 2015, corrigindo e alterando aquilo que é preciso corrigir e alterar do vosso ponto de vista, ou seria mais adequado e mais correto simplesmente regressar ao enquadramento que existia antes deste Decreto-Lei de 2015? Faço-me entender? Ou seja, é voltar ao sistema que estava antes em vigor, à legislação que estava antes em vigor, ou alguma coisa desta moldura legal de 2015 que possa ser o ponto de partida com alterações e com correções? É estas duas hipóteses que eu deixava, tendo em conta a opinião e o ponto de partida da apresentação que a Associação nos fez. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não, respondem depois no final, peço desculpa. Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar então, os representantes das agências funerárias de Portugal. Agradecer e saudar a vossa presença aqui hoje para nos falar sobre os vossos problemas. Vocês fizeram aqui um conjunto de observações e uma delas, como já foi dito, é um bocado complicado de fazer. Eu, na realidade, conheço algumas EPSS, também tenho algumas pessoas conhecidas das funerárias que as EPSS faziam os funerais, da forma como vocês o dizem, mas na realidade aquilo que me é próximo, isso não tem acontecido. Não sei se tem uma grande dimensão a nível nacional, se é uma coisa mais pontual, portanto gostaria de se pudessem elucidar relativamente a isso, porque na realidade o que eu conheço não existe. Não conheço EPSS que façam esta vertente dos funerais. E, portanto, aquilo que eu lhes queria dizer é que nos façam chegar, no vosso ponto de vista, aquilo que entendem que devem ser as alterações legislativas nesse sentido, e naturalmente dentro do grupo parlamentar do Partido Democrático iremos analisar e debater este assunto. Embora não era eu a pessoa que iria representar partido nesta matéria, mas irei fazer chegar às pessoas que estão com este assunto para o debatermos, para vermos aquilo que poderemos fazer. Mas aquilo que lhe solicitava é que nos dessem chegar os vossos pontos de vista daquilo que a lei terá que ser melhorada, os pontos mais críticos, para nós, nesse sentido, podermos ir ao vosso encontro e analisarmos essa situação e dizer que da parte da posição social um bocado estaremos disponíveis para vos ouvir e ajudar nesse sentido. E para onde é a questão que coloquei, porque desconhecia essa realidade. E para já era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Eusébio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito boa tarde. É sempre bom ouvir estas as questões que vos preocupam, para podermos participar da melhor maneira. Eu entendi o que quis dizer com a questão da dualidade de poder estar a prestar um serviço e eventualmente prestar outro, não é que aconteça, mas foi para explicar certamente que pode-se dar essa situação e a entidade ganhar de ambas as partes. Não é questão de acontecer, mas que só por um regime de incompatibilidade logo não está muito correto. Se olharmos bem à permissão que é dada a estas instituições. Certamente o Partido Socialista irá também olhar para esta matéria, ver como é que correu no passado. Eu também não tinha conhecimento que as IPSS pudessem fazer este serviço. Esta levantada pelo deputado do PSD é relevante saber a dimensão ao nível nacional que as mutualistas e IPSS podem ter neste negócio, para percebermos aí a abrangência que tem e a necessidade e urgência de alterar a lei. Por outro lado, pronto, as IPSS já prestam uma série de serviços e pelos vistos este decreto-lei veio beneficiar mais um bocadinho ao ter sido aprovado em 2015. Portanto, temos que ver também os considerandos, perceber a outra parte porque é que o fez nessa altura. Eu pessoalmente também não o acompanhei, mas gostava de perceber porque é que eles alteraram nessa situação e ter essa noção. Mas deixamos aqui a nossa disponibilidade, cientes que daremos também todo o nosso contributo para, da melhor forma, contribuirmos para uma solução que beneficie essencialmente os cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da Associação de Agentes Funerários de Portugal, agradecer a vossa presença e dizer simplesmente que o pedido que foi feito aqui pelo deputado do PSD justifica-se plenamente para tornar as coisas mais claras e, porventura, mais transparentes relativamente à posição dos vários grupos parlamentares sobre esta matéria. Portanto, isto é uma... Há, pelos vistos, uma necessidade de corrigir alguns aspectos da legislação em vigor, sobretudo regulamentar uma atividade que, pelos vistos, não existe. Não é caso único, infelizmente, na atividade económica e social que, no nosso país. Há muitos setores cuja regulamentação continua a faltar. Este é um deles, mas seria bastante útil que vocês identificassem por escrito as alterações que é necessário fazer, na vossa opinião, evidentemente, e a regulamentação que é necessário produzir. Isso seria uma boa ajuda. Para além das questões que também acompanho, e também por razões de tempo, acho que não vale a pena estar a dizer mais nada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra aos seus representantes da Associação dos Agentes Funerários de Portugal para responderem de forma sucinta, porque penso que há aqui uma comunhão de intenções que é fazerem chegar por escrito as vossas solicitações, mas de qualquer forma passaria a palavra.
Péssimo, desculpa. Quanto a documentos escritos, nós vamos deixar aqui mais uma apresentação. Apelava aos elementos aqui da Comissão que recorressem ao arquivo e que fossem um ano atrás, onde vão encontrar uma outra exposição complementada por documentos, onde se prova que neste país há IPSS que de facto se dedicam a várias atividades que para nós e parece-nos que para quase toda a gente são incompatíveis. Está documentado, está nesta casa, nós vamos cá deixar nova documentação. Quanto à proposta de alteração, será feita, será endereçada para aqui e eventualmente até diretamente também para os grupos parlamentares. Na questão das incompatibilidades, deixem-me só reforçar, é que não é só a questão da prestação de cuidados de saúde, se dá a medicação ou se não dá. Nós temos as IPSS que se note uma coisa, a Associação não tem rigorosamente nada contra as IPSS. Antes, pelo contrário. Aquilo que não se pode aceitar é que haja esta mistura de interesses que se afigura contraditória e potenciadora de concorrência desleal. Repare-se, por exemplo, num internado num hospital. É gerido por quem? Santa Casa, uma IPSS, seja o que for. A própria IPSS está dentro do hospital. É ela própria o hospital. E também tem a agência funerária. Eu nem me quero recordar do projeto que existia na altura, que era as IPSS que exercessem a atividade funerária, podiam ter instalações da agência funerária dentro do hospital. Estava em projeto. Felizmente, voltou-se atrás. Mas isto o que é que potencia? Concorrência desleal. Ou seja, aquela pessoa falece, obviamente que a preocupação da família não é propriamente de ir contratar o agente funerário, se lhe aparecer alguém que diga: oh, meus senhores, nós temos aqui a agência funerária, os senhores estejam descansadinhos. O senhor, quando chegar cá para viver o seu paizinho, não se preocupe que ele já está dentro da urna, está tudo tratado. Isto é concorrência desleal. Estamos a retirar um princípio básico da atividade funerária, que é a liberdade de escolha do cliente. E foi isso que levou a retirar os agentes funerários dos hospitais. Os agentes funerários, as entidades empresariais, não podem estar nos hospitais. As IPSS vão ser parte do hospital. Há ou não há, estamos ou não estamos a potenciar aqui encaminhamento de clientes? Estamos. Necessariamente que estamos. Quer queiramos, quer não queiramos, as pessoas vão se render àquilo que é mais fácil, àquilo que, de certa forma, é menos penoso para elas. Não nos enganemos. A mesma situação se passa com os cemitérios. IPSS é uma entidade que faça a gestão, ou mesmo a agência funerária que faça a gestão do cemitério público, necessariamente não vai lá deixar entrar o colega com quem concorre na mesma localidade. Ou se deixa entrar, vai condicionar a entrada do colega, vai lá ter a publicidade a si próprio e estamos novamente no encaminhamento, no assambarcamento do mercado. Mais concorrência desleal. Quanto à questão de se exercem, se não exercem, se há IPSS, mutualistas a exercer a atividade funerária neste país, sim senhor. Posso dizer-vos que a entidade que se dedica à atividade funerária, que se calhar realiza mais funerais no Porto, é uma mutualista. Estamos a falar da segunda maior cidade do país. Não é? Santa Casa da Misericórdia em Lisboa faz funerais. Santa Casa da Misericórdia do Porto faz funerais. Guimarães faz funerais. Na Covilhã, Santa Casa faz funerais. Portanto, isto está, aquilo que era uma mutualista no Porto aqui há uns anos, neste momento, já se espalhou. Isto já está a alargar, vá lá, está-se a estender pelo país todo. Não é? E, se note bem, os preços não são assim tão diferentes. Não estamos a falar num serviço social na perspectiva do preço. Não temos estas entidades a realizar única e exclusivamente funerais sociais. São preços, tal qual os das agências funerárias e entidades empresariais. Claro que depois, no meio das outras atividades, o lucro sai diluído e em termos de contas finais, não temos uma atividade lucrativa. Dando resposta ainda à questão apresentada aqui pelo representante do PCP, a nova legislação veio trazer algumas simplificações que são de louvar. Por outro lado, trouxe ou continuou e até agravou a confusão em termos de texto legislativo. Parece-nos a nós que regressar ao passado ou aproveitar o que temos, se calhar nem uma coisa nem outra. Acho que até porque tivemos sempre legislação direcionada às entidades, acho que era a altura de se fazer uma legislação objetiva, direcionada à atividade funerária. Assim conseguimos abarcar todos, sem exceção, e criar regras claras e objetivas que não dão aso a dizer isto aplica-se a nós, aquilo aplica-se a eles, e não saímos deste marasmo que é a dualidade de interpretações que nós sabemos. Infelizmente, a legislação que temos cá em Portugal e nos outros países vai dando a possibilidade de se fazer. Só muito obrigado.
Obrigada, Sr. Representante. Concluímos assim a nossa audiência e referir, obviamente, que a Assembleia da República está sempre disponível para os receber no sentido de apresentar. Eu ficarei, eu penso que isto será para mim, sim, para depois distribuir aos outros membros da Comissão e também fazer uma pequena. Os senhores deputados só na mão agora já para o arquivo, porque tem o Primeiro-Ministro, não seguiam o conselho sou doutor, iam já para o arquivo consultar o historial. E portanto, vamos fazer chegar a todos os membros da Comissão o resumo e estes elementos, e certamente que todos ficarão esclarecidos. Obrigado mais uma vez.